Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 17 de setembro de 2025, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta audiência pública para a prestação de contas anual da Secretaria Municipal de Fiscalização Urbana e Patrimônio. Cumprimento a todos. Esclareço que essa audiência pública destina-se à prestação de contas da Secretaria Municipal de Fiscalização Urbana e Patrimônio, em cumprimento ao dispositivo do parágrafo 1º do artigo 70 da Lei Orgânica Municipal. Solicito do secretário Valmir Ribeiro que proceda à leitura do expediente.
Ofício Segovi, número 139, de 2025. Israel Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicitação de alteração de prestação de contas. Com os cordiais cumprimentos, venho através deste solicitar gentilmente a alteração das datas de seguimento da prestação de contas. Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, CETRANS, quarta-feira, às 16 horas. Secretaria Municipal de Fiscalização Urbana e Patrimônio. Sem mais, senhor presidente.
Muito obrigado, secretário Valmir Ribeiro. Convido os representantes da secretaria a tomarem assento junto à mesa, por favor. Todos os técnicos. Danilo também. A sua depois, né? A outra da sua depois. Com os técnicos da secretaria já no dispositivo, passo a palavra aos representantes da secretaria para a sua apresentação. Com a palavra, nosso secretário Marco Túlio.
Boa tarde, presidente Israel, o qual eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes. A nossa gratidão em poder estar sempre aqui nessa casa, para poder prestar conta mais uma vez. O ano passado, por questões políticas, não tive apresentação, né, pública. Mas hoje nós viemos aqui, toda a equipe da CENFUP, o qual também eu já agradeço de prontidão aqui, ao Raul, nosso diretor da Políticas Urbanas, o Hermes Gregório da Fiscalização, nosso amigo Chiquinho do Patrimônio, Sônia Schiller da Aprovação de Projeto, Lauren, da Fiscalização de Obras, e as demais turmas aqui, a Mariana, que é a nossa coordenadora, a Cris, minha secretária, e todos os colegas presentes aqui, o Danilo, nosso secretário do Meio Ambiente, o Pablo Anelli. Todos aqui, o meu muito obrigado pela presença. Então, dando sequência aqui, né, ao rito aí da casa, né, conforme o organograma, né, a gente apresentou, nós vamos aqui apresentar agora a prestação de contas no âmbito da Secretaria de Fiscalização Urbana. Então, a gente começa aqui na estrutura organizacional, né, nós temos ali o nosso chefe do executivo, o prefeito ali em primeiro lugar, o secretário logo abaixo. Aí na Secretaria CENFUP nós temos a Diretoria de Fiscalização, que contempla 3 gerências, a Diretoria de Polícias Urbanas, que agora futuramente estará com alvarás, né, em breve, já foi aprovada aqui nessa casa a lei, e a Coordenadoria de Administração. Então, esse é o nosso estrutura organizacional da CENFUP. A principal área de atuação da CENFUP hoje é analisar e aprovar projetos arquitetônicos, edificações públicas e privadas, emitir alvará de construções, revalidações, segundo via e pareceres diversos, fiscalizar obras em andamentos, emitir documentos de habite, certidões de números, certidões diversas, alvarás de demolição para reforma, projeto econômico, entre outros, prestar orientação técnica aos profissionais da engenharia e arquitetura, gerir e fiscalizar todos os imóveis do município, áreas de arruamento, áreas de preservação permanente, praças, áreas verdes, áreas institucionais, estradas, caminhos, servidões, exercer o controle da expansão urbana de maneira a propiciar que a cidade cresça de forma equilibrada, elaborar estudos de atualização de legislação urbana, bem como pareceres técnicos quanto à aplicação e alteração das leis urbanísticas, uso e ocupação do solo, parcelamento do solo urbano, código de obras, plano diretor, analisar e aprovar, se for o caso, propostas de parcelamento do solo, realizar levantamentos para elaboração do mapeamento e dispositivo legal que restringe a ocupação das áreas inundáveis situadas às margens do rio Tapicerica e seus afluentes, elaborar estudos para atendimento às solicitações do Conselho da Cidade e da Comissão de Uso e Ocupação do Solo, elaboração e detalhamento de projetos arquitetônicos de prédios públicos em gerais, elaboração de projetos de revitalização e urbanização de áreas degradadas, bem como os estudos de viabilidade técnica de projetos de construção de pequenos parques urbanos, planejar, estruturar várias estruturas viárias, em conjunto com a CETRANS, de forma a estabelecer ligações seguras e racionais entre as partes da cidade, emissão de diretrizes para implantação de conjuntos residenciais e verticais e gerenciar o planejamento urbano municipal. Essas são as principais atuações hoje da nossa secretaria. Aí eu gostaria de destacar, né, que aí a atuação hoje eu como secretário da pasta, de janeiro agora até setembro, muitas coisas nós já fizemos e vamos continuar fazendo muito mais. Hoje nós temos aí, de uma forma bem, como posso dizer assim, dinâmica, né, o setor de aprovação de projetos, que no dia 10 de janeiro ele começou a implantação do sistema na modalidade digital. Como vocês podem ver aí na figura, a Casa Sheila no CREA foi apresentada para todos os profissionais e hoje o setor ele encontra-se trabalhando com suas atividades normais, já no sistema digital. Aí no dia 14 de fevereiro, né, a gente desmembrou, né, o novo organograma do município, né, desmembrou a CEPLAN, a antiga CEPLAN com M, e transformou em CEFUP e CEMAC, o qual hoje que nós temos o prazer de estar aqui com o nosso novo secretário do Meio Ambiente e Causa Animal, Danilo, né. Como vocês podem ver aí, a gente estendeu o tapete vermelho para ele quando chegou, nós abrimos as portas, assim, acolheu da melhor forma possível, porque era uma secretaria muito pesada e a gente segurou esse peso durante um período muito bom e agora a gente está respirando melhor, podemos dizer assim. Então, a gente ajudou no apoio aí da estrutura do layout, né, para montar a nova secretaria, cedendo alguns servidores para essa nova pasta, as transições que foram feitas nesse período e hoje ele já está à frente da secretaria. No dia 22 de fevereiro, né, a gente, atuando na área de prevenção, a gente acaba ajudando ainda também, né, o município, fazendo com que os custos se revertam aí com respeito com o dinheiro público, o qual a gente mesmo dispõe também para poder ajudar. Então, aí foi a apresentação e aprovação do projeto do pré-carnaval, que a gente trabalhou em conjunto para liberar. No dia 14 de março, foi a alteração da lei de uso e ocupação do solo, o qual a gente contou com essa casa aqui para aprovar, mas este feito, depois de várias reclamações por parte de empreendedores, de algumas inviabilidades que estavam na lei, a gente cedeu essa alteração, após ouvir a comissão, após ouvir a sociedade civil organizada, fez com que a gente pudesse mudar. Então, no dia 14 de março, nós fizemos a modificação da lei, que já está em pleno vigor. No dia 21, foi a realização da vistoria pelo Corpo de Bombeiros, né, o qual esse secretário aqui também auxiliou os trabalhos, e elaborou o projeto de prevenção, né, ajudando o município com o meu ofício na parte de arquitetura, ajudando o município mais uma vez aí, né, na elaboração dos projetos para viabilizar e o respeito com o dinheiro público. No dia 28 de março, com o apoio, né, da SEND, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais a SEMAC, foi elaborado o fluxograma para poder implementar a aprovação tácita, né, aquela situação que hoje, se o município atrasar na entrega, a documentação, o alvará que seja, ele está aprovado tacitamente. Então, também é um ganho também dessa gestão, que foi essa aprovação tácita. No dia 26 de maio, né, com o novo Código de Obras que foi aprovado no ano passado, nós fomos falar para os profissionais, estudantes de arquitetura e engenharia da UENC, o qual eu agradeço muito aí a Ivana, que nos solicitou para poder fazer essa palestra, que foi um ganho muito para todos. Já no dia 18 de junho, foi publicado uma portaria de operação padrão operacional do setor de fiscalização, o qual já era um anseio de todos nós, além dos próprios servidores fiscais, né, que pediam padronização do setor. Então, foi publicada a portaria, são mais de 32 páginas, diversos anexos, justamente para criar um procedimento e fazer com que a gente se perca, né, nessas questões, uma vez que não tem padronização.
No dia 7 de agosto, eu fui convidado pela Caixa Econômica para poder falar para os profissionais também do novo Código de Obras, da nova lei de ocupação do solo, lá no auditório da FIENC. Contou com a participação dos superintendentes, diretores da Caixa, profissionais da área, corretores, entre outros. No dia 30 de junho, né, com a aprovação aqui nessa casa da lei da PROURB, né, que é a regularização onerosa de imóveis irregulares, foi apresentado no Teatro Municipal o programa, né, do sistema online, que já está recebendo esses projetos, inclusive já está sendo analisado alguns, com a nova contratação das profissionais que estão chegando. Né? O município contratou 4, hoje já tem 2, como vocês podem ver, já estão atuando, já tem 1 mês que está lá sendo treinado por mim, e em breve elas já estão começando a ficar independentes para poder soltar esses projetos. Hoje nós já estamos com mais de 30 projetos da regularização onerosa protocolados. E aí um breve resumo também da parte do secretário, né, que são as participações na reunião de comissão do solo, como presidente, as reuniões do Fórum da Desburocratização, que é um anexo dessa Câmara, né, que a gente está sempre trabalhando na desburocratização, ouvindo a população para fazer com que se torne mais fáceis as coisas no âmbito do município. O apoio, né, em outros diversos projetos também realizados pela Prefeitura, como o RT, né, de evento temporário. Emissão de mais de 80 certidões assinadas, né, certidões de acessibilidade. Eu, como profissional da arquitetura, eu que assino essas documentações, a análise é feita pela fiscalização e eu endosso todas elas após a apresentação da RT do profissional que protocola. Já foram mais de 100 atendimentos na média aí por mês, também lá na secretaria, todos que protocolam seus pedidos, que vêm até a mim, a gente recebe e atende a população da melhor maneira possível. E também nós assinamos mais de 10 TACs, né, que são aqueles casos de termo de ajustamento de conduta, né, junto com o município, de contribuintes que tiveram alguma penalidade por algum motivo, como falha no passeio, alguma obra irregular, e a gente traz isso aí para uma certa segurança jurídica, para fazer com que eduque também o pessoal para evitar falhas também nessa aprovação de projeto. Então, no mais, a minha parte hoje, na parte do gabinete, é essa, eu vou passar para os demais membros. Eu vou pedir a Mariana está ali embaixo, eu vou falar aqui. A parte da coordenadoria administrativa que envolve ela, que é as partes nossas do recursos financeiros, né, hoje a prestação de contas nossa é em relação à locação de um veículo, né, que nós pagamos em torno de quase R$14 mil por mês, o pagamento de ARTs e RRTs, que é referente às avaliações imobiliárias, que é muito bem conduzido lá pelo Emerson. Então, essas solicitações emitidas todas lá, a gente que faz esse pagamento também através da coordenadoria. O serviço gráfico, onde eu gostaria de destacar aí uma redução drástica, porque o sistema agora de retirar projeto na prefeitura, através do decreto 16.350, ele facilitou, ele empresta o projeto para a pessoa poder tirar a cópia. Como essa questão hoje do meio ambiente, né, evitar a quantidade de papéis, pode ser que ele só faça uma consulta. Então era em média aí de 8 a 10 mil reais, caiu para R$1.000, e aí a gente mostra mais uma vez o respeito com o dinheiro público e a questão de desburocratizar o setor. As despesas cartoriais, que são as certidões, lavraturas, escrituras, referente ao patrimônio, em torno de R$75 mil. E a aquisição das caixas também de arquivo de projeto físico, que foram em torno de R$1.770. Destaco também que com a aprovação do sistema digital, na modalidade agora online, essas aquisições de caixas também cada vez ficam mais obsoletas, uma vez que não vai ter mais. Então, no mais, eu agradeço aí a todos os vereadores, todos aqui presentes, e vou passar agora a palavra para o Emerson, para poder falar da equipe, da parte dele. Obrigado a todos, boa tarde.
Boa tarde a todos, aos vereadores, a quem eu cumprimento na pessoa do Israel, ao Marco Túlio, Raul, Chiquinho, Lauren, Soninha, Cris, Mariana e os demais presentes. Meu nome é Emerson Gregório, eu sou o diretor de fiscalização de obras e aprovação de projetos arquitetônicos. Passa, por favor, Marcos. E hoje, na minha equipe técnica, a gente tem 3 gerentes, que são as 3 que eu já falei, que é o Chiquinho, a Laura e a Soninha. Nós temos ali, não está ali, mas eu tenho um coordenador, que é o Antônio Carlos Soares, que é coordenador na área de patrimônio também. Nós temos 6 agentes administrativos, nós temos 2 engenheiros, um na aprovação e outro na avaliação imobiliária. Nós temos 3 arquitetos, sendo 2 na aprovação e 1 na avaliação imobiliária. Nós temos 17 fiscais de obras, onde 7 são engenheiros e 8 estagiários. Um total de 29 servidores e um cargo comissionado. Passa a marca. Especialmente na minha área de atuação lá no gabinete, a gente trabalha muito com demandas do MP, que são processos que são demandados para a gente, e nesse período, nesse ano, eu respondi, a gente teve 8 demandas do MP, ofício e resposta para outras secretarias foram respondidos 51, parecer técnico de avaliação imobiliária, seja para fins de aluguel, de permuta ou para fins de TBI, eu com a minha equipe, nós fizemos 94 avaliações, laudos, né? Entre esses laudos foram feitas mais de 1000 avaliações, porque em algumas situações a gente avalia quarteirões e até bairros. Vistoria em imóveis para fins de avaliação foram 25, são avaliações que não são solicitadas, mas que existe a necessidade de ir em loco para fazer esse tipo de verificação das condições reais da edificação, né? Atendimento ao contribuinte, a gente atende várias pessoas, inclusive vários vereadores que estão presentes, é uma média de 80 mês. Reuniões do REUB, eu sou membro do REUB, no qual a gente entregou 74 títulos esse ano, 27 foi até nessa semana. Reuniões da SEMAI, onde a gente faz avaliações, onde eu agradeço a equipe que tem a Cláudia, tem o William, tem o Douglas, tem o Soedmar, que é voluntário, e também tem o Leonardo Antunes. A gente fez 11 avaliações esse mês, 11 reuniões. Reuniões da Comissão Municipal de Uso e Ocupação do Solo, junto com os demais membros, inclusive aqui o Raul e o Marco Túlio foram 7. Também existe a Comissão de Desburocratização, que não foi colocada ali, no qual também sou membro e estou sempre presente. Vou passar a palavra agora para a Soninha, da análise de aprovação de projetos arquitetônicos.
Boa tarde a todos os vereadores presentes. Agradeço a presença de todos, tá? Nosso excelentíssimo presidente da Câmara. Agradeço também a nossos colegas de trabalho que estão nos assistindo e você de casa também que está nos ouvindo e vendo nossas ações sendo apresentadas nas melhoras e no processo de administração pública, no executivo. Bom, as nossas ações, elas são variadas, né? Aprovação de projetos. Eu estou gerente de aprovação de projetos já há 5 anos, tendo o cargo dividido com a Lauren, né, Lauren? Que a gente está tentando fazer um trabalho de dupla de parceria para que a gente consiga melhorar e desburocratizar e agilizar os processos, né? E entre as ações principais, claro que a gente tem várias, a gente tem entrada exclusiva digital para novos processos de aprovação de projetos. A aprovação online, ela tem sido os olhos do governo, né? Então a gente faz o possível para que a gente consiga desenvolver bem esse trabalho no processo online. A gente ainda está com um pouco de adaptação junto ao sistema, da Quasar, da Sinal, porém tem sido apresentado bons resultados, graças a Deus. Desburocratização do processo, retirado do projeto aprovado para a cópia. Hoje você consegue retirar o projeto para você mesmo ter acesso a todos os laudos originais para tirar o processo do município e fazer a cópia. E como o senhor secretário já disse, a economia é muito alta, né? Uma vez que não tem custo com gráfica, com impressão. A modernização de equipamentos para análise também, as duas telas que o governo disponibilizou para a gente fazer as análises, elas são essenciais para que a gente consiga abrir documentos em uma tela e abrir projetos em outra tela, em arquivos de PDF e DWG. Muito bom e facilita bastante o trabalho da gente. Isso foi um ganho muito grande para a aprovação de projetos na celeridade dos processos. Próxima página, por favor. Bom, de janeiro a agosto de 2025, aproximadamente 589 projetos arquitetônicos foram aprovados. Ou seja, se a gente conseguiu aprovar 589 projetos, muitos projetos entraram para análise E a gente tem feito um aproveitamento muito maior agora com a questão das análises, né, que são mais simplificadas e mais ágeis com as novas mudanças nas legislações, né? Desses 589 projetos, 138 são projetos digitais aprovados e 451 são projetos físicos aprovados, né? Então, a gente está fazendo já uma migração agora do físico para o digital. E os digitais têm saído com mais celeridade nesse caso. São 668 alvarás emitidos, alvarás de construção no caso, 9,69% a mais do que o mesmo período do ano passado. Ou seja, nós já estamos batendo quase 10% no aumento da construção civil e aprovação de projetos no município. Isso já é também um ganho muito, muito bom e também um termômetro da economia municipal, né, gente? 7 projetos econômicos analisados e deferidos. Os projetos econômicos é um projeto para pessoal que tem dificuldade assim, de renda, pessoal que não tem condições de pagar 10, 15, 25 mil num projeto. Então, assim, o município dispõe de projetos econômicos a preço de baixo custo para a população. Mais de 50 atendimentos presenciais realizados. Esses atendimentos a gente atende engenheiros, arquitetos, tirando dúvida, para que a gente consiga alinhar, né, o setor externo com o externo. De janeiro a agosto de 2025, também tivemos 134 retiradas de projetos aprovados para cópia, 24 transferências de proprietário, 21 emissão de segunda via de alvará de construção, 18 processos de dispensa de alvará de torre, de radiocomunicação e usina fotovoltaica, que foi jogado no nosso colo e a gente, graças a Deus, conseguiu fazer com o apoio da administração e com o apoio do nosso querido secretário, né, porque ninguém queria fazer as torres e as fotovoltaicas, mas pegamos para fazer e saímos na frente, graças a Deus. 16 cancelamentos de projetos, 16 revalidações de alvará, 14 solicitações diversas, 2 alterações de RT e até o presente momento foram emitidas 255 certidões de números, acompanhando o processo de desburocratização para celeridade. Vou passar a palavra para a nossa gerente de fiscalização de obras, que é a Lauren.
Boa tarde, cumprimento a todos, nosso presidente Israel, os vereadores aqui presentes, que são tão frequentes, né, lá na prefeitura, os meus amigos aqui da secretaria, com quem a gente vem desbravando aí todos os dias juntos, aos nossos colegas aqui presentes, né, da Secretaria de Meio Ambiente, muito obrigado por terem vindo nos prestigiar, e a todos os demais aqui presentes. Eu atuo na gerência de fiscalização de obras desde fevereiro de 2025, a minha ação principal ali é de suporte, né, ao nosso diretor, o Emerson. Trabalho em conjunto com a Soninha, gerente da aprovação de projetos. E a gente faz muitos atendimentos ali, né, principalmente aos vereadores, os que estão aqui presentes. O Wesley Jarbas está lá quase todo dia, né? Atendimento também à população nas principais demandas aí que são da fiscalização de obra. Então, de janeiro a agosto de 2025, foram aproximadamente 75 atendimentos aí por mês, podendo ser até um pouquinho mais, né? Sou membro do Fórum da Desburocratização, participei de 3 reuniões até hoje. Ações de fiscalização de obras, no geral, nós tivemos 1.460 nesse período. A emissão de habites, ou de certidão de comprovação, de conclusão de obras, desculpa, nós tivemos 376 nesse período, que é um aumento de 27% se a gente for considerar o mesmo período de 2024, então é um número aí crescente bastante. Lançamento de unidades prediais, nós tivemos 1.263 nesse período, então são unidades que vieram principalmente desses habites que foram emitidos ou que passaram por algum tipo de regularização, de alteração. Processos de certidão de número, esses processos são todos de forma online, com exceção do habite, né, que ainda é feito de forma física, mas no futuro ele vai passar a ser online também. Então foram 798 emissões de certidões de número. Certidões de demolição, nós tivemos 117 emitidas. Alvarás de demolição foram 75. Alvarás de reforma foram 8. Então, com a alteração da legislação, a gente passou a ter um número um pouco menor de alvarás de reforma, né, porque é exigido para casos mais específicos. Processos de dispensa de alvará de torre de radiocomunicação foram 10 que nós emitimos. Atendimentos à denúncia, nós tivemos 372. Notificações para regularização, né, de obras, de edificações, nós tivemos 160 e foram 7 embargos. Vou passar a palavra agora para o meu colega Chiquinho, que é o gerente do nosso patrimônio imobiliário.
caiu. Dá o seu aí. Aí você vai passar, não vai, né? Boa tarde a todos. Sou Francisco, né? Eu hoje estou na gerência de patrimônio imobiliário. Durante muito tempo eu estive na CEMAC, né? E nessa nova mudança agora estou à frente do patrimônio. É uma experiência nova para mim, né? Mas graças a Deus, com a equipe que eu tenho lá, assim a gente já vai conseguindo estar fazendo um trabalho bom. O meu não está funcionando. Esse aqui mesmo. A nossa equipe é uma equipe enxuta, né? Assim, nós temos hoje dois técnicos que fazem as avaliações. Eu tenho ainda o coordenador, que é o seu Antônio, e mais o Douglas, além da Mariana, que dá o nosso suporte administrativo. Hoje a gente basicamente tem os atendimentos internos e externos, né? A gente está hoje com 75% do inventário dos imóveis de propriedade. Trabalhamos também com reversão de imóveis doados em entidades em geral, avaliação imobiliária de todos os imóveis públicos, regularização de documentos pendentes e reintegração de posse de imóveis públicos. Aí esses números aí, a questão, por exemplo, do protocolo, aí já reforçando até o que já falou o Enzo, a Lauren, esse aí é o número que a gente atende via protocolo, mas a gente não colocou ali, mas uma grande parte dos nossos atendimentos é presencial, tanto de membros da casa aqui, como da população em geral. Então esse número aí é basicamente em torno de 80 ou mais, né? A gente tem essas vistorias realizadas em imóveis públicos, que é toda feita pelo Antônio, 93. Resposta aos vereadores também, esse número são só os números de ofício. Né? Então, reforçando mais uma vez que a todo tempo a gente está lá para... Esses atendimentos são feitos quase que diários, né? todo tempo. Processo de uso campeão 63, pareceres administrativos 15. Vista de minutos em escritura 15, pedido de reversão de imóvel município 4, processo de doação leilão 40 e ofícios 46. E também o restante é a solicitação de registro de averbações 21 e reintegração de posse 8 até a presente data.
Pessoal, tudo bom? Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente Israel, a qual cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Boa tarde ao pessoal da Secretaria de Planejamento. Eu vou falar um pouquinho sobre... para quem não me conhece, meu nome é Raul. Sou, o diretor de Políticas Urbanas. Na nossa diretoria, a gente trabalha um pouquinho então com aprovação dos loteamentos, fiscalização também deles, a parte de planejamento urbano em si, bem como o nosso sistema, o GeoWise, né, que é um portal extremamente necessário para o funcionamento do nosso trabalho, do nosso dia a dia ali na prefeitura, né? A nossa equipe, dentro da Diretoria de Políticas Urbanas, ela é composta por mim, que sou arquiteto também, né? Então é diretor e também faz um papel técnico ali dentro, dois agentes administrativos, mais três outros arquitetos, três engenheiros civis, um fiscal de obra, que é engenheiro também, e outros dois geógrafos. Eu dividi a apresentação da Políticas Urbanas em três grupos, né, que é um pouquinho sobre o que a gente divide ali dentro, a Políticas Urbanas. O primeiro grupo é essa parte de parcelamento e aprovação de parcelamento dos solos, né? Então, esse semestre, 1 de 2025, nós tivemos três loteamentos aprovados e registrados e um condomínio fechado. Então, a gente teve o Euroville, totalizando ali 579 lotes, o Smart Solari, 545, o Vila Montes, 99, e o La Reserve, com 68 unidades autônomas. Então, totalizando, nesse início de semestre, a gente tem 1.223 novos lotes registrados na cidade e 68 unidades autônomas. Eu trouxe ali alguma, na verdade, uma planta de cada um deles, né? Uma parte daquilo que é aprovado lá dentro, né? Porque o processo de aprovação de projeto de loteamento, ele é extenso, né? Então, a gente passa aí por uns 2 anos, mais ou menos, do início ao fim da aprovação dos processos de loteamento, entendendo que ele não passa só nas políticas urbanas, né? O processo de parcelamento, ele começa com a gente, mas vai para o meio ambiente, passa na CETRANS, passa em várias comissões, sendo CODEMA, Comissão de Desocupação do Solo, Avaliação Imobiliária, entre vários outros, né? Então, o processo realmente é um pouco burocrático, mas necessário para que a gente possa ter uma boa aprovação desses parcelamentos. Então, são alguns exemplos aí, né? O bairro Smart Solari, o Vila Montes e também o La Reserve, que a gente não coloca como lotes, mesmo porque é condomínio fechado, né? Então, a gente tem uma unidade autônoma e uma única gleba ali dentro. Ainda dentro desse grupo aí, que é de aprovação de projetos, de loteamento, nós temos um engenheiro que ele fica pela fiscalização desses loteamentos que agora estão sendo implantados, né? Atualmente a gente tem alguns finalizados e nesse primeiro semestre 6 sendo implantados. E esse fiscal ele fica por conta dessa fiscalização, até mesmo porque, de acordo com o que vai evoluindo essas obras, os proprietários eles vão pedindo descalcionamento desses lotes junto à nossa diretoria, né, para ir fazendo a liberação, para que eles possam, então, continuar a venda. Então, a gente tem ali a vistoria de pré-descalcionamento. Esse semestre foram protocoladas, oficializadas 3, né, para aqueles descalcionamento. Vistoria de acompanhamento de obra, mais de 80, e notificações expedidas, 35. E é importante ressaltar o seguinte, esse semestre, na verdade, esse mês, né, a gente soltou um decreto que regulamenta a Lei 2429. Essa legislação, ela é da década de 80 e é a nossa lei de parcelamento, de parcelamento do solo. Até então, a gente ainda não tinha uma regulamentação para poder fazer uma fiscalização efetiva em cima desses parcelamentos. Então, os parcelamentos que começam de forma irregular, que não cumprem prazo ou outras coisas, a autuação era baseado em cima do regulamento, em cima do meio ambiente. Então, tinha que adequar o tipo de infração para a gente poder acompanhar o meio ambiente. Então, agora a gente fez esse decreto, que aí depois de quase 40 anos a gente consegue atuar, inclusive nesses parcelamentos irregulares que a gente tem aí surgindo dia a dia na cidade. Algumas imagens dos parcelamentos que estão em implantação e que a gente fica de olho sempre na fiscalização e acompanhamento de todas as etapas, né? Desde a implantação, terraplanagem, sistema de drenagem elétrica, até o final da pavimentação e a entrega, né? Então, esses são os atuais que estão sendo implantados: Recanto do Sol, Euroville, Progresso, Professor Milton, Serrano, prolongamento do Interlagos, que estão em obras em ativa, né? Então, esse foi o primeiro setor das políticas urbanas. Então, políticas urbanas eu separei por 3 grandes setores, né? Como eu falei com vocês. E o segundo setor é o do planejamento em si, que é o que chega muitos ofícios ali para a gente, pedidos, né? Inclusive dos vereadores que se encontram, né? Então, a gente tem ali vários pedidos, às vezes, de desafetação de rua, né? De permuta, de áreas, entre outros. Então, esses pedidos eles são realizados nesse setor de planejamento para ver a possibilidade, né, de atribuição de novos zoneamento, desafetação, estudo de impacto de vias, implantações de novas vias ou não, abertura daquelas que já foram planejadas, se elas são possíveis ou não de ser abertas atualmente, né, entre outros. Então, ali eu deixo um pouquinho desse resumo para vocês. Esse setor, eu também deixei algumas imagens aí, porque é algo mais próximo de vocês, né? Então, recente foi aprovado o anexo 5 aqui na Câmara, né? Que é a atualização, então, do mapa de zoneamento e uso e ocupação do solo da cidade, que é uma das tarefas que a gente tem ali do dia a dia, né? Que é toda essa parte de uso do solo. parte de esse daí, que acho que está por aqui, né? Está permeando por aqui, que é atribuição de zoneamento para os imóveis lá do Jardim Brasília, que saiu daqui também o pedido, que é algo interessante, porque ali no Jardim Brasília, todos os processos são de uso capião, né? E para cada um dos lotes, a gente tinha que criar uma legislação específica, uma lei específica para poder atribuir zoneamento. Então, agora a gente está tramitando aqui na casa essa possibilidade de sair a papelada do uso capião, automaticamente ele já tem atribuição de zoneamento sem precisar ter uma legislação específica por lote, né? O que economiza tempo não só do executivo, né? Mas também do legislativo. Vários processos de afetação de vias, então a gente faz análise do sistema viário, possibilidades, a parte histórica de como evoluiu aquilo, por que não foi implantado, se há realmente a possibilidade de ser implantado nos dias de hoje, né? Contrapartidas, a partir do momento que a gente tem a desafetação, o que a gente então pede de contrapartida para essa desafetação acontecer, né? Então todos esses estudos acontecem lá dentro das políticas urbanas. Mais alguns estudos aí de desafetação, são só algumas exemplificações. Estudos de abertura de vias, esse daí, apresentação de interesse para manutenção da área indicada, interesse público, né, para poder fazer desafetação novamente, permutas, que também é um caso que passa por nós ali dentro, e, pode passar, que esse aí também é permuta, estudos de viabilidade, de implantação de calçadões, de ciclovias, entre outros. Câmaras técnicas que a gente faz para analisar interligações entre bairros, possibilidades de alteração de eixo viário de acordo com a demanda, por exemplo, essa daí, acho, se eu não me engano, foi uma demanda do desenvolvimento econômico. Então, a partir do momento, existe a possibilidade de alterar o eixo que já foi aprovado no Comob? Se sim, qual? Então a gente faz esses estudos para onde essas vias poderiam ir, né? Pode passar. Estudo de viabilidade de abertura da avenida, por exemplo, dessa aí do Bom Jardim. Pode ir. Mais uma. E um outro e terceiro grande núcleo que nós temos dentro do nosso setor de políticas urbanas, que envolve os demais funcionários de lá, é o GeoWise, né? O GeoWise é uma plataforma que nós temos dentro da prefeitura, né? Que todos os setores dentro da prefeitura, eu não estou falando só da Secretaria de Planejamento, né? Estou falando de todas as secretarias utilizam. A gente consegue colocar ali dentro várias camadas e é aquele, ele que alimenta o geoportal, aquele que fica aberto para toda a população consultar o zoneamento, que se enquadra o seu lote, logradouros, base cartográfica, entre vários outros. Então, é uma ferramenta que ela é atualizada quase que diariamente. Se uma pessoa faz uma unificação, uma subdivisão, lá no setor de patrimônio, de cadastro, né? Isso já é alimentado diretamente no GEO. E isso já vai direto para o GeoPortal, né? Então, são demandas diárias. Então a gente coloca ali os números que essas demandas acontecem nesse primeiro semestre, que é digitalização de plantas, atualização de base cartográfica, de logradouros, entre vários outros, bem como apoio ao IBGE, área da saúde, que a gente também pega para fazer análise de abrangência dessas unidades básicas, faz análise, por exemplo, de onde seriam os setores que as nossas unidades não estão atendendo para poder espacializar isso, né, em mapas, e poder fazer propostas, né, junto com a área da saúde. A gente tem também, junto com a área da Defesa Civil, o mapeamento, né, então, das regiões de mais chamados. Além da Defesa Civil, a gente tem outras camadas, né, inclusive outras que a gente está pleiteando fazer, por exemplo, junto com a CETRANS, bombeiro, para mapear, então, toda a região de implantações de obras da CETRANS, justificativa, por que está fazendo quebra-mola aqui e não ali, né? Por que que a gente tem? Então, isso justifica a partir do momento que a gente alimenta o sistema e consegue justificar. Quantos acidentes a gente teve nessa região? X. Justifica, então, ter algo ali, né? Então, a gente está fazendo essa parceria até com o CETRANS para a gente poder ter nessa camada aí do GEL essa análise. Então, além disso, o geoprocessamento faz a alimentação do geoportal, então área do aeroporto, parques, tudo aquilo que a gente consegue encontrar lá, mapeado, vem desse setor das políticas urbanas, um desses três eixos. Futuramente, um futuro muito breve, a gente vai estar com o Alvará também dentro das políticas urbanas, né? É, já passou aqui pela Câmara, se eu não me engano, falta sancionar isso aí? Falta sancionar. E em breve o setor da coordenadora Janaína, que está aí, vai passar também para políticas urbanas, ou para a diretoria. E é isso. Vou passar a palavra para o nosso secretário.
Então, no mais, é agradecer, né, essa equipe que trabalhou aí nesse período todo conosco. Nós continuamos lá, firme e forte, vamos continuar fazendo um bom trabalho para a cidade, pode ter certeza. Esse é o compromisso que eu faço com todos vocês aqui, de poder dar continuidade e fazer com que essa cidade cresça cada vez mais, com menos entrave e mais progresso. Obrigado a todos, boa tarde.
Passar a palavra aos vereadores para seus questionamentos. Se os vereadores me permitirem, eu queria abrir os questionamentos. Queria que o Marco Túlio falasse para a gente um pouco da Lei 9.550. 9.550 é a Lei de Regularização de Imóveis Irregulares de Divinópolis.
Sim, a Lei 9.550, né, depois de um desenvolvimento de várias mãos, né, somente aqui com Vossa Excelência, que cabeçou isso aí para poder fazer com que destravasse a cidade. E aí nós temos três situações também. Nós temos o GEL, em 2019, que veio e pegou todas as construções que estavam em desacordo com o novo código, com o Código de Obras da época. O ano passado, a aprovação da Lei de Ocupação do Solo e o Código de Obras. E agora, a regularização. Então, a regularização ela vem para fazer com que aqueles moradores que construíram por porventura alguma coisa que esteja em desacordo, né, uma edificação que esteja em desacordo com o Código de Obras, desde que ele atenda aos prescritos relativos ao parágrafo 9 da lei, que é exemplo das questões ambientais, questões que envolvem casas em ruas, locais que não podem ser construídos, eles vão ser passivos de regularização mediante a comprovação até o dia 30 de junho, ou seja, todas as edificações que estão edificadas no município, seja elas estrutura portante, que é o esqueleto que a gente fala, né, que é aquela que tem o vigamento com a estrutura, que não está acabada ou que estão acabadas, desde que comprove a data até o dia 30 de junho, elas serão passivas de regularização. Elas ficarão abertas aí por 4 anos, né, então essa lei veio para ajudar a fazer com que tenha justiça, né, justiça social aí com aquisição do seu imóvel regular, conseguir pegar o vará de reforma, o vará de projeto, e o vará de construção, perdão. Então, essa lei ela vem como um acordo para poder fazer com que traga dignidade para o cidadão, com a aprovação do seu projeto. Construiu errado, todo mundo sabe que foi feito errado, mas agora tem como regularizar. Então, agradeço desde já, né, a participação dos vereadores no projeto que foi aprovado unânime. Já está funcionando, né, já está no sistema online. Nós temos uma calculadora também que é online, que ela pode fazer o cálculo, ali você já consegue prever o que seria o valor da multa, e esse projeto ele tem até 90 dias para ser analisado. Assim que ele voltar da correção, mais 60 dias, e provavelmente esse tempo irá diminuir com a nova contratação dos arquitetos que o município já contratou.
Muito obrigado. Contemplado. Algum vereador? Manuel.
Boa tarde a todos. Gostaria de manifestar aqui, né, primeiramente, obrigado pela participação aqui junto à Câmara Municipal. Na pessoa do Marco Túlio, eu cumprimento todos os outros presentes. Eu queria apenas só fazer um registro, né, que como vereador nessa casa, compondo a Comissão de Justiça, o Fórum de Desburocratização, todas as vezes que a gente solicitou ou que a gente procura a secretaria, é sempre com muito apoio técnico, né? Seja no fórum, a gente está lá sempre trabalhando em cima das questões de interesse público, seja também nos projetos que chegam nessa casa através da Comissão de Justiça, no qual eu faço parte juntamente com o vereador Neiburger e com o Anderson da Academia. E fico feliz de ver aqui a prestação de contas de parte daquilo que a gente também participou como vereador. e a gente pode atestar aí o comprometimento dessa secretaria. Parabéns a todos vocês.
Palavra Neiburg, líder do governo.
Boa tarde a todos, né? Cumprimentar o Marco Tucci, cumprimento toda a secretaria. Quero, a princípio, parabenizar pela prestação de conta, bacana. Tenho uma dúvida, justamente, né, esse termo de regularização, tem muita gente procurando a gente, e eles estão alegando o seguinte, que estão desistindo porque está gerando multas. E essas multas, porque na verdade, é bom que fica bem registrado, e no início se falava em anistia, e não é anistia, né? Regularização de imóveis irregulares, né? E essas multas, além de multas, estão vindo com juros e moras. Eu não sei se é verdade, então aproveitar a presença do corpo técnico aqui só para responder, para a gente responder para a população isso. A gente tem 3 ou 4 casos dentro do gabinete que já estão desistindo. Só podia me dar essa explicação, por favor?
Sim, vereador Ney. No caso da multa, de fato existe a multa, porque o município deu o perdão em relação à obra, porém mediante pagamento oneroso, né, no caso. Então, as multas são calculadas em função da irregularidade que o imóvel apresentou. Um exemplo bem prático. Eu tenho um lote com 100 metros. Eu só posso ocupar 70. E essa pessoa acrescentou mais 30. Então, esse 30, ele vai pagar, se não me engano, 34 centavos por metro quadrado da UFMD. É em torno de R$ 56. Então, deve dar um pouco e mil e poucos reais, mais ou menos. Então, mais o valor da obra do projeto, se ele não tiver sido aprovado, que aí tem que regularizar a edificação no todo, e o acréscimo novo, ele paga 10 vezes mais o valor. Então, isso é em função da parte nova que acresceu, tá? Não da multa. A multa é em função do erro, né? E a regularização do imóvel, uma vez que a edificação não foi aprovada, o contribuinte, ou o munícipe, ele, no caso, ele tem que passar por esse processo de regularização. Lembrando que todas as edificações que têm um projeto aprovado que possuam habites, esse é o dever de casa, né? Aprova o projeto, pega o habites, está tudo ok. Mas os acréscimos, um exemplo assim, de uma família que quer fazer um cômodo a mais para um familiar, uma área de lazer no fundo, isso tudo são acréscimos que vão sendo feitos fora do projeto. Primeiro que pode ser que a taxa de ocupação iria ceder, a pessoa acaba fazendo essa construção. Aí, como eu tinha dito, em 2019, o GEL fotografou a cidade toda e constatou essas irregularidades. Quando foi fazer a atualização cadastral através do GEL, os técnicos computou essa área a mais do que estava no IPTU registrado. Então, com isso, gerou esse dano para eles, no caso. Só que aí, com a anistia agora, né, que é a anistia do perdão da construção, mas mediante a regularidade em pecúnia, a pessoa vai conseguir regularizar o que foi feito errado. E isso aí eu acredito que é o momento e hora de aproveitar para regularizar. Porque uma vez com o habito já em mãos, também ele consegue averbar essa construção irregular e depois poder vender, que é o que o final precisa. A gente coloca à disposição para poder explicar, até mesmo se quiser fazer o convite, a gente vem aqui nessa casa, a gente faz a explicação, faz um cenário hipotético de uma construção, o valor da multa, e a gente está lá aberto para poder esclarecer. Lembrando que as multas, os valores são os valores que estão justos, não podemos falar que está tão caro também não, que o valor está justo. Nós simplesmente pegamos a porcentagem, né, da UFPMD, que hoje está em torno de R$ 106,00, para cada irregularidade. Então, me coloco à disposição para poder esclarecer o contribuinte que quiser nos procurar lá para a gente poder orientar. Gosto de destacar também que o profissional responsável por essa parte, até então, seria o engenheiro, o arquiteto ou o técnico de construções, né, para ele poder acessar o site da prefeitura e também poder deixar mais claro para o contribuinte, porque, de fato, pode ser que as palavras um pouco se perdem, fala que está caro, outro escuta e nem viu o que é o valor ainda. Tá? Então, essa é a minha colocação.
Agradeço ao secretário. E está aí para a população ver, está gravado, é o que a gente vem falando, né? E agora falou um técnico. Não é anistia, é regularização de imóveis irregulares. Porque as pessoas misturam as coisas quando falam anistia, que é de graça. Né? Então, infelizmente, não é assim que funciona. Mas já, de antemão, eu agradeço à secretaria pela prestação de conta, o Marco Tulli sempre atento, sempre atendendo a gente bem, muito obrigado e contemplado, senhor presidente.
Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores presentes nessa tarde de hoje, secretário Marco Tulli, todos que fazem parte dessa secretaria que faz toda a diferença, o que seria de vocês, né, se não fosse vocês para nos ajudar nessa parte burocrática, pela qual eu sempre tenho falado, a cidade tem crescido, tem evoluído muito, e você tem várias pessoas nesse segmento que têm ajudado muito. Soninha, Laura, nosso grande irmão Emerson, O nome de vocês, acaba que eu esqueço. Né? Nossa irmã Janaína, que está presente nessa casa hoje. Secretário do Meio Ambiente aí. Nosso grande amigo Danilo também. O nosso Pablonelli. O Leandro. Todos vocês aí, gente, que fazem um trabalho brilhante. E esse vereador, eu falo com a maior clareza do mundo. Quando a população me procura, meu telefone o tempo todo é demandas, como a Laura mesmo falou. Toda manhã eu estou na prefeitura, né? Eles falam assim, vai muito na prefeitura. É lá que resolve as questões burocráticas. Então, vocês sempre têm feito esse trabalho brilhante. E graças ao nosso presidente dessa casa, Israel, não canso de falar dessa parte, desse projeto que veio, da regularização, que tem feito toda a diferença. Muitas pessoas têm nos perguntado, a gente tem passado para procurar vocês lá, e muito bem recebido e muito bem explicado, como você colocou aí. Algumas situações que, às vezes, a população tem dúvida, eu sempre falo, pode nos chamar também no nosso contato, procurar o nosso gabinete, que nós estamos aqui sempre à disposição. Mas é só parabenizar vocês pelo excelente trabalho que têm feito e a cidade tem crescido e evoluído cada dia mais. Eu só tenho a agradecer mesmo.
Não havendo mais questionamentos, eu devolvo a palavra ao corpo técnico para as suas considerações finais.
Só esclarecendo, presidente, me permitir, quando da elaboração da lei já houve esse atento com relação às pessoas de baixa renda, né? Então, imóveis de até 70 metros quadrados estão dispensados das multas, isso tem que deixar claro, tá? E do projeto também de aprovação. Basta apenas um croqui do levantamento topográfico, se for uma área de risco próxima de uma área que está desmonorando, alguma coisa nesse sentido, teria que apresentar um RT de um profissional. Então, a gente tentou trabalhar o mais possível para viabilizar. Então, é agradecer mesmo, mais uma vez, né, a Deus poder dar força para continuar na prefeitura mais uma vez. A gente fica muito satisfeito de saber que nós temos um corpo técnico, né, a exemplo aqui do Raul, do Emerson, da Laura, da Soninha, de todas que estão aqui conosco aqui, que me ajuda cada dia que passa lá, porque o fardo é pesado, mas a gente consegue carregar. E com o apoio da Câmara aqui, que a gente está sempre aberto ao diálogo, a gente está à disposição e a gente coloca a secretaria também aberta para todos que fizerem necessário. Muito obrigado a vocês.
Nós que agradecemos a presença, os esclarecimentos. A Câmara Municipal reconhece o trabalho de vocês. Hoje um trabalho que vocês entregam, um trabalho de excelência à população de Vinopolitana. Muito obrigado, Marco Túlio, Raul, Emerson, Chiquinho, Lauren e Soninha. Muito obrigado pela presença e pelas prestações de conta à população de Vinopolitana. Às 14 horas e 53 minutos do dia 17 de setembro de 2025, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta audiência pública para a prestação de contas anual da Secretaria Municipal de Fiscalização Urbana e Patrimônio. Tenha a todos uma boa tarde.